Nosso muito bom dia para você que se liga com a gente aqui na programação da Estúdio FM. Manhã de quinta-feira, 13 de julho de 2023. Chegando por aqui o Versificando desta manhã. Bom dia, Simone.
Bom dia, Edson. Bom dia aos ouvintes. Bom dia a quem nos acompanha por este mundão afora. Quero deixar um abraço a todos vocês e dizer que o nosso Versificando de hoje é uma prosa um pouco mais intimista, novamente. Hoje eu e o Edson vamos dialogar alguma coisa por aqui, né?
Uhum.
E vamos estreitar a questão sobre leituras. Ler com ou ler para as crianças? Mas depois também, antes de encerrar o programa, eu preciso comunicar algo que me pegou de surpresa, digamos assim. Mas conversamos sobre isso posteriormente. Então, Edson, a reflexão de hoje, diante da nossa construção de um país que não lê, de um país que sabemos que não lê,
uhum,
né? O índice de leitura é sempre menor, até assustador quando a gente vai olhar as métricas. O pensamento é como mudar tudo isso. Então você imagina que quando você for ler para as crianças, ou se você for ler com as crianças, a partir dali você consegue uma sementinha induzida nesse contexto infantil, no contexto das infâncias, que essa criança cresça com o hábito, com o costume e com o desejo pela leitura. Mas como fazer isso? Né? Você, Edson, consegue lembrar qual foi o primeiro livro que você leu no seu tempo de escola ou algo assim?
Não, faz muito tempo.
É uma boa pergunta a se fazer, né?
Na época de escola até, né, as professoras, a gente tinha, né, acho que era uma vez por semana, né, tinha que ler o livro, contar a história depois, né? Mas eu não me lembro, Simone, assim, de cabeça qual livro a gente leu naquela época, assim. Pequeno Príncipe, né? Acho que foi um dos mais icônicos, esse sim a gente lembra de
Pequeno ter, Príncipe, né? É clássico.
Poucas páginas, né? Era o livro que a gente buscava, né? História fácil para contar, mais ou menos assim.
É um livro, Pequeno Príncipe é um dos livros que são os meus livros de cabeceira, né?
Uhum.
Eu sou suspeita em falar, mas é uma das obras que me encanta. Mas não foi através dele, assim, necessariamente o primeiro livro que eu tive esse contato. Mas por incrível que pareça, é o que despertou em mim esse desejo pela leitura. E é um livro que foi escrito tanto tempo e ele se perpetua perante, né, e durante as gerações, que hoje muitos de nós ainda se encantam pela beleza que são os versos do Pequeno Príncipe e o que é a narrativa que envolve. Ele, por mais que seja um livro infanto, quando adulto eu fui reler o livro, ele tem uma mensagem muito mais gigante do que aparentemente ele tem.
Uhum.
Então talvez justamente por isso que ele segue trilhando esse contexto das gerações, né? Cada um vai ter essa leitura através da percepção e do conhecimento que tem. Então, ele é um livro que normalmente é trabalhado na quarta série, no quarto ano do ensino fundamental, O Pequeno Príncipe, nas escolas. Então, a gente não tem a maturidade para entender o todo que envolve, que ele é um livro de um contexto social enorme. Quando você pega as visitas aos planetas que o Pequeno Príncipe faz, que ele chega em determinados planetas, ao exemplo, quando ele encontra o Vaidoso. E que ele diz que o Vaidoso, ele fez várias perguntas para o Vaidoso, e a única coisa que o Vaidoso dizia é que era para o Pequeno Príncipe aplaudir ele. E pedia que ele o aplaudisse. Então o Pequeno Príncipe ouve, obedece e aplaude. Ele pergunta de novo: ah, eu preciso que você me aplaude, que você me contemple, que, né? Então o Vaidoso nunca vai ouvir para além do que ele quer ouvir. Então de nada adiantava falar e ele parte daquele planeta. Então são contextos assim que às vezes na quarta série a gente não vai ter essa maturidade para entender. Quando eu fui fazer essa leitura quando mais adulta, foi uma revelação assim gigante, bombástica.
Poxa vida,
né?
Naquela época eu não entendi nada, né? Agora dá para discernir mais o livro, né?
Verdade. E temos hoje também, Edson, saindo um pouco da literatura, mas nos envolvendo no contexto da arte, hoje é dia do...
Hoje é dia do cantor, né? Dia do compositor e também do cantor sertanejo.
Uau. Então, parabéns a todos que nos encantam, né? Com as belíssimas composições que produzem por aí, com todos que nos encantam, com a voz.
Aí também Dia Mundial do Rock.
Dia Mundial do Rock. Eita, coisa boa. Quem aí não, né? Não gosta de rock, sempre se ouve, por mais que tenham outros estilos musicais, uhum. Mas o rock faz parte, eu acho que, da vida de todos, assim, num contexto. Acredito eu, né?
Eu gosto de rock and roll.
E como diz a... todo mundo curte rock, mas como diz o ditado, não há roqueiro quando toca Evidências, né? Então, uhum. justamente para mesclar essa...
É isso aí.
Aí falamos mais pro
lado sertanejo, né?
É. E aí, retomando a questão das leituras, então a gente pensando nesse contexto de ler para ou ler com as crianças,
uhum.
Eu acho que é um apelo, né? Para os pais que nos ouvem, para quem tem filhos, quem não tem filhos, que tem sobrinhos, que tem netos, que está nos ouvindo, essa importância da gente não manter apenas para a escola a responsabilidade de instruir ou de contextualizar a leitura para as crianças, mas termos estes momentos dentro da nossa própria casa, construirmos estes espaços de leitura. Ah, meu filho não lê. Não, meu filho não lê. Mas e você? Quantos livros você lê no ano? Vamos pegar alto, né? Quantos livros você leu no ano? Ah, talvez meio, porque eu tive que ler para alguma coisa,
uhum.
Né? Li 3, li 5, li 10, né? Dentro da média, já estaríamos acima da média do que cada um lê, né? Tendo lido 10 dentro de um ano, já estaríamos acima da média. Então, como você vai querer que o seu filho leia, se ele não te vê fazendo isso? Ou se você não apresenta o objeto enquanto livro para a criança quando pode? Muitas pessoas, assim, têm no livro algo, um objeto receoso de manipular, pegar, ter contato, tato. Só que na construção de um leitor, esse contato com o livro físico, esse contato com o pegar, com o manipular o livro em mãos, é extremamente importante. E eu acho que quando a gente entregar um livro para uma criança, se ela rasgou o livro já cumpriu seu papel.
Então, geralmente se cobra isso.
É,
não rasga.
Não rasga, não rasga, não pode riscar, não, uhum. Pode dobrar. Eu particularmente, assim, tenho dó de fazer orelhas nos livros, uhum. Né? Muita gente, quando vai lendo para marcar as páginas, faz as orelhinhas no livro ou sublinha com marca-texto, partes e trechos do livro. Eu tenho pavor disso, eu tenho uma dó, assim, eu acabei tendo...
Podia só colocar um marcador de páginas, né?
Eu tenho um apego, assim, muito grande pela questão do livro, e eu digo, não pode fazer isso. Não, pode, pode. Cada um tem a sua forma de conseguir se encontrar. E eu vejo que
Você ainda pensa, acho que você foi ensinado assim, da gente não estragar o livro, né?
Isso.
O livro tinha que durar muitos, muitos anos, muito tempo. Tinha que ser passado adiante, né? Na época de escola ainda, né? Então, pelo amor de Deus, não risca o livro, não amassa, não tira a folha, não dobra, né?
Agora você me fez lembrar, nossa, é uma lembrança que pintou aqui, que eu tenho um irmão mais novo que eu, né?
Uhum.
E no tempo de escola a gente retirava livros, como agora também acontece, e naquela época lia-se muito o gibi. Eu acho que o gibi é um clássico, assim, que traz muitos leitores,
uhum.
que faz com que se goste justamente também.
Hoje se perdeu muito o gibi, né?
Perdeu. É a nona arte, né? As histórias em quadrinho. A nona arte, e muito se perdeu. Tem vindo, tem retomado. Ao exemplo, o Renato Brito, que é ilustrador do livro do Alfredo, o Renato desenha quadrinhos, eu acho que até final do ano, pelo que eu sei, ele vai estar lançando um livro dele de quadrinhos. Então, tem uma leva novamente que está tentando resgatar isso. E Turma da Mônica, gibi, né? Eu tinha retirado meu livro e o meu irmão mais novo, quando eu levei para casa, pegou o livro e ele mordeu uma parte do livro e rasgou a capa. E como devolver o livro para a escola? E foi uma semana, e daí a primeira semana eu disse que eu esqueci. Na segunda semana, eu disse que eu esqueci de novo. Na terceira, mas Simone, cadê o livro? Porque você não traz, porque você não traz. E contar para o professor que havia sido danificado o livro.
Ah, que coisa, hein?
Estava lembrando dessa cena. Não, daí quando, né, tive a coragem de entregar o livro, tá tudo bem, Simone, não tem problema. A gente conserta, cola uma fita aqui, vai ficar tudo bem, tá tudo certo. Mas tenha mais cuidado da próxima vez, né? Eu, tipo, mas tenha mais cuidado da próxima vez.
Tudo bem, mas não tá tudo bem, né?
Tudo bem, mas não tá tudo bem. É, que nostalgia nesse processo, né? Lembrar dessa questão. Então, ter nisso, né? Não um hábito, eu acho que é muito, né? Ah, eu li porque eu precisava saber daquele conteúdo. E não pela busca da necessidade do conhecimento. Então, quando eu tenho tentado bater nessa questão de que tentar termos a leitura não como um hábito, mas como a busca por conhecimento e algo prazeroso de se fazer. É não chegar a hora da leitura.
Hoje em dia as pessoas leem pela necessidade, né? Como você falou, né?
É não dizer assim, poxa, eu tenho que ir para casa ler um livro, que saco. Ah, agora eu tenho que saber aonde continua.
Preciso entregar o trabalho amanhã, preciso ler.
É por aí.
Pode ser tarde, né, daí?
Exatamente.
Vai ficar em cima da hora.
Exatamente. Não dá, trava o sistema, não consegue enviar depois, né? Quem faz ali as atividades online e tal, que muita coisa hoje das próprias graduações são à distância e são a partir dos portais, né, do estudante. Então, ter esse olhar mais carinhoso para esse contexto da literatura. E então, quando se coloca para, né, ler para as crianças, o que vai mudar de ler para as crianças ou ler com as crianças? Vamos pegar um exemplo assim de que a gente chega em uma biblioteca e que temos aquele público que ele está ali para contemplar a leitura, fazer uma contação de história. Então, ele vai estar preparado para ouvir. Então, você vai chegar, vai fazer a apresentação do livro, vai contar a história que o livro traz em suas páginas, vai observar as ilustrações ali, mas você vai apenas falar para aquele teu público que se encontra naquele espaço. Agora, o que seria ler com estas mesmas crianças neste mesmo espaço? É dar a eles a oportunidade de integrar-se na história, deles comentarem o que entenderam, deles terem esse contato de voz ativa também. E não ser apenas aquele ser passivo que se encontra recebendo o que a gente tem a oferecer. Ajuda muito, é preciso? É. Mas a diferença que é quando você ouve, quando você acolhe. Eu, nas caminhadas que tenho feito da contação de história, muitas crianças, quando vêem assim, você começou a contar a história, você está ali na terceira frase da história que você está contando no livro, tem uma criança no meio lá da turma com a mãozinha levantada. E aí o que você faz, né? Então, eu espero um pouquinho, eu faço sinalzinho com a mão, eu termino dentro da história, dentro de um ponto em que ela não vá perder o seu contexto, uhum. E eu estendo o espaço para que a criança diga o que é. Às vezes não tem nada a ver com a história. Às vezes é uma percepção que ela precisa contar. Ah, eu tenho tantos livros na minha casa. Poxa, que bom que você lê. Mas ela tem essa necessidade de dividir aquilo. Quando a gente inibe a possibilidade da criança se manifestar,
tem que ser naquele momento.
Tem,
né,
que ser naquele momento. Ela vai se fechando. Então, ali eu vejo, né, dentro da questão do condicionamento da palavra, a diferença de ler para e ler com. Então, quando você torna a criança protagonista desse espaço também, quando você traz esse espaço com um ambiente acolhedor, é onde ela vai se sentir pertencente, é onde ela vai buscar a própria interpretação do livro. É onde ela vai nos dizer o que entendeu. E como é bonito parar para ouvir o que eles entendem, o que eles interpretam. Indiferente da idade, a gente obrigatoriamente precisa classificar as literaturas infantis ou infanto-juvenis dentro de um quadro, dentro de um contexto de idade. Só que vamos dizer assim, como eu falava sobre O Pequeno Príncipe, aos 4 anos de idade, aos 4 anos de idade não, aos 9, 10 anos de idade, que é o quarto ano ali, a gente não tem a maturidade para entender a profundidade que o livro traz.
Tem uma percepção, né?
Tem uma
depois percepção. Depois é outra.
Depois é outra. Então, vamos dizer assim, os livros hoje infantis são muito bem ilustrados. Então, traz essa releitura, essa primeira leitura a partir do que diz a palavra. A imagem já vai conversar. Então, uma criança que ainda não está alfabetizada, que ainda não está apta a ter esse contato com a palavra, ela vai fazer a sua leitura e a sua interpretação a partir das imagens. E muitas vezes as imagens contam para além do que o próprio ilustrador contou. E eu acho tudo tão curioso e tudo tão bonito nesse processo, quando a gente torna as crianças protagonistas no espaço também.
Eu acho muito bacana quando as crianças nos dizem assim, ah, vamos ler uma história, me conta uma história, você pega o livro, conta a história, né? E de lá alguns dias a criança ela quer ouvir de novo, né? Como é bacana, conta a mesma história de novo, lê de novo. A gente lê um livro uma vez, né? Quando lê, né, Simone?
Quando
Pelo
lê.
Menos eu falo de mim, né? Mas é bacana que as crianças gostam de ouvir várias vezes a mesma história, né? Conta de novo. Você falava também das crianças que interpretam o livro pelos desenhos, né? Pelas gravuras. E porque não sabem ainda ler, então pede pra gente contar. Acho muito bacana isso aí quando ela cresce, depois ela vai e busca esse livro pra entender da maneira que... De outra maneira, assim, a sua maneira, quando ela começa a ler, né?
Com o seu aspecto de memória, porque vai construindo isso, né? E exatamente essa questão que você levantou agora, sobre ler várias vezes a mesma história.
Uhum. E às vezes a gente diz, né? Ah, de novo, você já ouviu essa história, né? A gente já leu junto, né? Já contamos. Ele diz, não, quero de novo, mais uma vez.
A importância de fazer essa leitura novamente. Há estudos que comprovam de que as crianças precisam dessa afirmação. Quando elas se encontram no texto, quando elas se encontram na história, elas tomam aquilo por um momento de segurança ou algo nesse sentido, e eles pedem essa repetição justamente pelo contexto afetivo que elas criaram pela história. E o que é muito interessante de se observar é que a criança vai memorizando a história. Muitas vezes ela sabe a história de cor. Você pode parar em qualquer trecho, ela vai saber exatamente contar a sequência da história da onde você parou. E o Davi, por exemplo, teve do segundo ao terceiro ano, que nas retiradas de livro da escola, ele vinha para casa numa semana com um livro, que era do Patabule. No segundo, ele não podia retirar de novo o mesmo livro. Quando ele descobriu que ele podia renovar, que ele podia ficar duas semanas com o mesmo livro, ele foi a criança mais feliz do mundo. E ele ficava triste, ele chegava a ter ciúmes quando o coleguinha pegava o livro que ele gostava. Aí ele teve uma fase do Patabule e ele intercalava com uma coleção do livro dos Pingos. Eram umas historinhas assim, mãe, preciso que você conte, preciso que você leia comigo, mas de novo esse livro, filho? Mãe, mas é que eu gosto. Aí, tanto se observou essa necessidade dele dessas leituras, e a gente comprou a coleção do Patabule para ele.
Pois é, por que não ler várias vezes o mesmo livro, se a gente ouve a música que a gente gosta muitas e muitas vezes, né?
A gente condiciona eles a uma realidade que a gente também não aplica e não vive,
pois
né? E esses gostos vão se expandindo, vão se tornando maiores. E aí dentro dessa questão de fazer essas releituras, muitas vezes se observa de que quando você muda o ritmo ou quando você muda a forma de ler aquele livro, eles percebem. a entonação da voz, de como você fez num primeiro momento, são questões assim que eles vão assimilando e que eles vão tendo esse conforto ao ouvir. Quando você troca o ritmo da narrativa, ele vai estranhar. Ele vai achar já que não é mais a mesma história, que você está inventando. É muito bacana fazer essas intervenções e essas observações nesse contexto. Então, se os seus filhos, né, pedirem uma vez, duas, três, quatro, cinco vezes, é uma necessidade deles que eles têm, e aos poucos eles vão mudando.
Faça o possível para atendê-los, né?
Atendê-los, manter isso. E eu acho que assim a gente vai conseguindo plantar essa sementinha, essa necessidade e essa vontade de que eles possam vir a ser mais leitores, e assim a gente reverter esse quadro e fazer disso um momento em família também. Deixar o celular um pouco de lado, né? Eu sei que para nós é difícil, porque hoje, como tudo se faz pelo celular,
realmente
a gente não tem mais tempo que a gente separe. A gente está trabalhando o tempo todo, se você for ver. Eu que faço muita coisa pelo celular ou pela internet, pelo computador em si. Às vezes eu passo, eu olho assim, poxa, eu trabalhei 12, 15, 18, 20 horas, né? Porque a gente está com o telefone ali na mão e a gente fica o tempo todo fazendo alguma coisa, ou mexendo em uma, ou mexendo em outra. E aí, como se usa muito no meu contexto, as redes sociais como forma de ferramenta, de divulgação, de impulsionar o conteúdo para que cheguem mais pessoas também. Então a gente está ali o tempo todo em cima do, né, trabalhando ali.
É respondendo, é repostando, e quando se vê, realmente se trabalha mais do que se deveria, né?
Sim. Então, tentarmos ter essa consciência de deixar um momento, né? Hoje é dia do não celular, que seja uma vez na semana. É, hoje é o dia que a gente não vai mexer no celular dessa hora até essa hora.
Eu lembro que antigamente, né, muito tempo atrás, se dizia que a partir das 9 da noite não se liga mais para ninguém, né?
Eu acho verdade.
Que hoje em dia é meia-noite, você está batendo papo com alguém, conversando, mandando respostas. Eu já me peguei muitas vezes fazendo isso.
Eu madrugada fora, às vezes, também, né? Às vezes a gente estende isso para além da às vezes, né? Entra. E quando vê. E se deixar é assim.
Isso.
Se você ficar respondendo, você vai passar o dia respondendo e às vezes resolvendo o problema dos outros,
dos,
né?
Outros, exatamente.
Então ter esse cuidado inicialmente por isso, por essa sobrecarga que a gente tem, e propor, né? Propor aos nossos ouvintes, a vocês que têm filhos, que não têm filhos também, então que vocês tirem esse momento, esse tempo, e comecem por alguma leitura que vocês gostem. Gosta de ler jornal? Beleza, pega o jornal e lê. Gosta de ler romance? Pega um livro de romance e lê. Gosta de ler poesia? Pega poesia e lê. Mas aos poucos, conforme você vai adquirindo...
Uma revista que seja, né?
Esse gosto, exatamente. Quando você vai adquirindo esse gosto pela leitura, você vai mudando, vai se, né, desafiando a aprofundar esse contexto da leitura também.
Simone, você essa semana esteve fora apresentando seu livro?
Essa semana estivemos em Passo Fundo.
Como é que foi?
Delta Livraria do Passo Fundo Shopping. E tivemos por lá conosco na Delta Livraria na parte da tarde para a contação da história. A escola Bom Pastor de Passo Fundo, as turmas, né? Do terceiro ao quinto ano, mais ou menos um equivalente a umas 90 crianças na parte da contação de história.
Oh, que bacana!
Então foi um movimento muito bacana, muito bonito. E ainda me impressiona de como o Alfredo conversa com as crianças, de como o Alfredo tem essa força e essa possibilidade de envolver a todos. Não só com as crianças, mas com os professores também. Você vê que eles estavam empolgados. E das coisas assim que aconteceram, várias crianças me disseram que escrevem. Várias crianças dizem ter a questão do sonho ou de ser jogador de futebol, ou de ser escritor, ou de ser cantor, nesse âmbito, assim. Alguns me disseram que o sonho deles era ser atriz ou algo do tipo, lutadores de judô, taekwondo.
Olha aí, crianças querendo ser lutador de judô.
Isso aí. E aí eu disse, você faz, e você já pratica? Você já está? Eu preciso começar. Achei o máximo.
Preciso começar.
Eu preciso começar. Isso, mas não desista, acredite. Se esse é teu sonho, busca, vai. O que precisa para fazer isso, né? Ah, vai lá, busca. Onde tem uma escola? Você se matricula, você começa e você vê se é isso mesmo que você quer pra vida, se é isso que você gosta. E você vai em busca até você realizar o que você sonha. Eu vou estar aqui sempre na torcida para que você consiga realizar o que você desejar, né? E aí, algumas crianças não tinham levado o dinheiro para aquisição do livro.
Uhum.
E retornaram à noite, porque da noite a gente fez um bate-papo, a gente fez uma conversa, eu, o Cássio, né, que musicou os dois poemas do livro, e o Renato, que é o ilustrador, que eles dois moram em Passo Fundo. Então a gente fez um bate-papo contando como surgiu a ideia da história, como foi para eles esse processo de produzir a partir do que já estava escrito. Então a gente fez essa conversa, que a gente já fez aqui também, no Versificando, um pouquinho dela, né? Então a gente trouxe para o presencial essa conversa lá no final da noite, no início da noite, digo. E as crianças retornaram com os pais para adquirir o livro. Você precisa vir conhecer essa autora, você precisa ouvir o que ela tem a dizer, eu preciso desse livro para mim. Então fazer os pais virem até a livraria, depois do trabalho deles, fazer com que eles viessem ter, né, esse contato. E uma das meninas que veio com a mãe, ela disse que escreve, ela tinha falado para mim à tarde que ela escrevia, e aí ela disse que o sonho dela também era ser cantora. E eu disse, você sabia que o Alfredo tem músicas? E quem musicou foi esse moço aí? Aí eu disse para ela, olhei pro Cássio, você pode cantar Basta Acreditar para ela?
Uhum.
Ela ficou assim em êxtase. E quando o Cássio começou a cantar a música, ela começou a chorar, ela estava assim extremamente emocionada. Então são estes os momentos.
Essa é a melhor resposta,
sim,
né?
Não tem, sabe? E aí ela ficou ali do meu ladinho e ela me abraçou com tanta força, com, né, sabe? Tipo, a forma dela de agradecer, de alguma forma dizer assim, poxa, obrigado por isso hoje, na forma dela, né? E ela não faz ideia do quanto isso nos preenche de dizer, não, é por aí o caminho. Mesmo que seja uma, que seja duas, das 80, né, crianças que estiveram ali.
Se busca energia para seguir à frente, seguir adiante, né?
É, e eu falei semana passada também, deixei o pessoal na curiosidade, né? Quem acompanha as redes sociais já viu que a gente já contou a novidade. Não sei se você já conseguiu saber ou não aonde que nós estaremos no final do mês de julho. Você já conseguiu?
Não?
Não. Não, então tá, ó.
Conta agora.
O Edson vai estar sabendo agora, sim. Então, no dia 30 de julho, nós estaremos fazendo um momento de apresentação do livro do Alfredo. A gente costuma dizer lançamento porque na cidade é novidade, né? Então, a gente está lançando o livro na cidade de Vila Flores, no Lagos Vila Parque.
Pô, lugar muito bacana.
Domingo à tarde, a partir das 15h30, então, a contação da história. E lá no Lagos, né, não vai ser cobrado ingresso, nem nada disso. As pessoas podem usufruir do espaço lá, que é um espaço maravilhoso, junto à natureza. Eu acho que tem tudo a ver com o Alfredo. Então, eu preciso, assim, deixar meu agradecimento irrestrito ao Lenício, mas inicialmente a Tamires Stone, que quando eu mandei mensagem para ela, ela prontamente aceitou, ficou feliz com a procura, Lenício também. Então, ter pessoas que apoiam e que acreditam, né, que a literatura faz essa diferença, que o livro faz essa diferença, dá força para nós. Tanto que quando eu comecei a conversar com a Lenício, eu disse, eu estou falando com alguém que mora aqui realmente. Sabe, aquele primeiro impacto, assim.
Uhum.
Então eu sou muito
outro
grata.
Pensamento, né?
Muito grata por essa oportunidade. Então, assim, ó, pessoal de Nova Araçá, que não pôde estar aqui conosco no dia do lançamento, em abril, que não pôde ir para Caxias, que não pôde ir para Passo Fundo, é um domingo à tarde. Venha conhecer o espaço, venha ouvir a história, esteja conosco.
Quem não conhece ainda, né, o Lagos Vila Parque, né, pode aproveitar essa oportunidade.
Também.
Já vai lá e conhece um belíssimo lugar.
É lindo demais lá tudo, né? Então a gente está pensando na organização, tudo com muito carinho e tal. Espero que vente bastante, assim, o Alfredo consiga alcançar o céu lá, né? Já pensou? Eu tentei domingo, mas assim, eu como empinadora de pipa sou uma excelente escritora. Não fluiu muito, não. A gente, quem não tem as manhas não entra,
né? É isso,
né?
Aí, não entra, né? Não.
Então, aos poucos, a gente vai tentando descobrir. Sei que, na história do Alfredo, vira guarda-chuva. De guarda-chuva, ele se transforma em pipa. Agora, como faz essa pipa chegar ao céu, já é outra história.
Bacana demais.
Então são esses os rolês, né? Mas a gente tá buscando aí outras cidades também, continuo nessas visitas. Agora a gente deu uma parada, porque aqui no Rio Grande do Sul, quem está acompanhando o noticiário, a gente está em estados críticos, assim. Então muitos lugares aqui próximos que a gente precisa ir ainda e estar nos apresentando e nos comunicando com os espaços, com as secretarias de educação e cultura. Há muita estrada de chão também, então muitos espaços interditados por deslizamento de terra, por os rios que transbordam seu leito. Então tá difícil, mas a gente vai retomar tudo isso e tentar chegar no máximo de cidades possíveis, fazendo e levando essa literatura. Esse é um dos sonhos do Alfredo, né? Então a gente coloca nessa questão como Alfredo, para mim, é alguém que tem personalidade própria. Então a gente vai fazendo essa busca e ouvindo, fazendo com que ele realize os seus sonhos também.
Que ele vá longe, né?
Muito longe.
Cada vez mais longe.
É, para além do infinito, o céu é mais bonito, na volta do planeta ele encontra o mar. E este azul é o que me faz sonhar. Então que não sejamos nós a limitar o sonho do Alfredo, né? Que ele alcance esses infinitos. Eu vou falar para vocês agora um poema que muitos, uma crônica, que alguns dizem que é atribuído a Vinícius de Moraes, outros dizem que não é dele, mas vamos, né, dizendo que a princípio seja de Vinícius. Um dia, a maioria de nós irá se separar. Sentiremos saudade de todas as conversas jogadas fora. As descobertas que fizemos, dos sonhos que tivemos, dos tantos risos e momentos que compartilhamos. Saudades até dos momentos de lágrima, da angústia, das vésperas de finais de semana, de finais de ano, enfim, do companheirismo vivido. Sempre pensei que as amizades continuassem para sempre. Hoje não tenho mais tanta certeza disso. Em breve, cada um vai para o seu lado, seja pelo destino, por algum desentendimento, segue a sua vida. Talvez continuemos a nos encontrar. Quem sabe, em e-mails trocados, podemos nos telefonar, conversar algumas bobagens. Aí os dias vão passar, meses, anos, até este contato tornar-se cada vez mais raro. Vamos nos perder no tempo. Um dia, nossos filhos verão aquelas fotografias e perguntarão: quem são aquelas pessoas? Diremos que eram nossos amigos. E isso vai doer tanto. Foram meus amigos. Foi com eles que vivi os melhores anos de minha vida. A saudade vai apertar bem dentro do peito. Vai dar uma vontade de ligar, ouvir aquela voz novamente. Quando nosso grupo estiver incompleto, nos reuniremos para um último adeus de um amigo. E entre lágrimas, nos abraçaremos. Faremos promessas de nos encontrar mais vezes daquele dia em diante. Por fim, cada um vai para o seu lado para continuar a viver a sua vidinha isolada do passado. E nos perderemos no tempo. Por isso, fica aqui um pedido deste humilde amigo. Não deixeis que a vida passe em branco. E que pequenas adversidades sejam a causa de grandes tempestades. Eu poderia suportar, embora não sem dor, que tivessem morrido todos os meus amores. Mas enlouqueceria se morressem todos os meus amigos. Vinícius de Moraes. Diante desse texto, que desta crônica de Vinícius, que se chama Amigos, eu, como pertencente a um grupo que, digamos assim, do sarau cultural, acredito que todos nós estamos um tanto tristes no dia de hoje pela passagem de um amigo muito querido, que por mais que muitos não conhecem, não conhecem pessoalmente, que foi através da telinha e assim segue sendo. Então, nós tivemos a passagem nessa madrugada de um amigo querido, Bernardo Schmidt, que cantava conosco, que participava dos saraus todas as sextas à noite, que nas sextas a gente se encontra, sarau cultural organizado pela Carla Carr, pelo Alexandre, pela Dona Sônia, pela Brisa, e que sempre nos acolhem tão bem. Bernardo era uma dessas pessoas que fazia parte, que vai continuar fazendo parte, porque quem parte antes de nós, enquanto a gente mantém a sua memória conosco, eles se mantêm vivos. E é triste falar, né? É difícil até, embarga a voz, a gente é pego de surpresa. Conheci Bernardo na primeira participação minha no sarau. Ele já estava, ele já fazia. E ele cantou a canção que está tocando de fundo. Bernardo tinha um timbre único. A sua voz, eu acredito que ecoa no coração de todos de uma forma bonita, de uma forma bacana, aos familiares, aos amigos que precisam, né, despedir-se dele, que a gente precisa manter esse contexto de passagem. Eu desejo resiliência, eu desejo força, e que tenham dele as melhores lembranças, as melhores passagens, as melhores memórias, e que não façamos, como diz na crônica, né, a partir desse encontro, desse abraço, mesmo que virtual, mesmo que à distância, que a gente tome como consciência de que um dia nós também estaremos de passagem, estaremos partindo, e que a gente comece a dizer mais a quem nos é importante o quanto a gente ama, o quanto a gente quer bem, o quanto essas pessoas nos fazem bem, enquanto eles ainda têm tempo de nos ouvir. Então, Bernardo, que sua passagem seja plena, você estará sempre no coração e na lembrança da minha memória nessa canção.
Olhos que a gente não vê.
Onde anda este corpo que me deixou louca de tanto prazer?
E por falar em beleza, onde anda a canção?
E vamos nos despedindo do nosso Versificando.
Nosso bate-papo, né? Que passou rápido também hoje, né?
Passa voando. Passa voando. A gente vai nesse bate-volta, começa a recordar de contextos, né, de infância, de contextos que são necessários, e vamos fazendo essa interlocução. E sempre quando deixamos assuntos e a gente vai pontuando ou conversando sobre, divagando sobre essa possibilidade, o tempo corre. E deixo aqui um pedido, né, a você que nos ouve. O que você gostaria de ter que a gente trouxesse ao Versificando? Então, vou criar uma enquetezinha até na própria
legal
página da rádio, para que vocês interajam, né, a partir da página do Facebook ali. E a gente vai, deixem nos comentários o que vocês gostariam de ver, o que vocês estão achando do programa, até pra gente ter uma noção, né, de como está chegando em vocês, o conteúdo que a gente tem abordado, que a gente tem trazido. Ou comentem nas próprias postagens das gravações que vão ao ar no Facebook.
Pode comentar lá, que é muito importante, né, Simone, esse feedback das pessoas aí interagirem, né, e falarem pra gente, né. que estão achando da programação.
E a gente quer sempre levar o melhor para quem nos ouve. Então, por isso, assim como na importância de incluir quem está na escuta da leitura, não estamos fazendo o programa para vocês, estamos fazendo o Versificando com vocês. Então, nesse gancho e nessa questão, né, do para ou com, convidamos vocês a dizer o que vocês esperam ou o que vocês gostariam de ver aqui no Versificando. Muito importante tudo isso. Deixo o meu abraço, deixo o meu carinho às pessoas, né, em torno do Bernardo, amigos, queridos e familiares que encontrem o conforto necessário para passar esse momento. E a todos os outros que nos ouvem, deixo abraço, até quinta-feira. E obrigado, Edson, por esse bate-papo de hoje aí, por nos auxiliar também.
Até a próxima quinta-feira.
Até, tchau.
Estaremos juntos de novo aqui no Versificando. Bom dia, cidade.
Bom dia, tchau, tchau.
Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida.